Começa agora, Deixe a Bíblia Falar. Produção e apresentação, Seminário Teológico Ebenezer.
Olá, eu sou o professor Elias Campos e nessa semana nós estamos falando sobre os primeiros capítulos do Evangelho de Lucas. Nós falamos aqui até o versículo 25 no último programa do capítulo número 1. Quando nós vimos aqui esse Evangelho de Lucas falando que outros já tinham escrito, mas ele quis fazer um trabalho bem ordenado para que a fé desse Teófilo ouvinte pudesse ser confirmada, atestada, né? Lucas está escrevendo algo importante para a gente também, para que a nossa fé seja atestada. Toda vez que a gente lê a Bíblia, toda vez que a gente foca realmente na Bíblia, nós vamos estar lembrando da palavra de Deus. E a nossa fé cada vez mais pode ser confirmada com o que nós ouvimos. Vimos aqui que o anjo Gabriel apareceu para Zacarias lá no seu turno no templo, ele como um sacerdote de Deus, e vimos que ele deu um anúncio muito bom, porque Zacarias, homem de Deus, Isabel, sua esposa, uma mulher de Deus, já eram idosos e não podiam ter filhos. E o anjo vai dizer, vocês vão ter. Deus ouviu suas orações. Imagine quantos anos aquele homem não estava orando. Mas ele titubeou. Ele foi humano, como nós somos muitas vezes. E não viu formas, né? Olha, a gente já é velho, né? Como vai acontecer isso? E o anjo falou, você duvidou. Porque você duvidou, você vai ficar mudo até mesmo acontecer os fatos. Até mesmo João nascer, né? Até o dia que João nascesse. Mas Isabel realmente ficou muito feliz, porque ela engravidou. Ela agora se recolheu por um tempo, foi muito humilhada ao longo desses tempos, né? Como eu falei para vocês, até hoje as pessoas, quando um casal não tem filhos, às vezes fica perguntando, não entende muito bem, né? Imagine naquela época, né? A pressão era muito maior, então ela sofreu muito e agora estava feliz, porque o Senhor, Deus, livrou ela dessa humilhação. Mas no versículo 26 começa a entrar outros personagens aqui, né? Então, além da predição, né, da profecia sobre o nascimento milagroso, né, de João Batista, então agora nós temos realmente outros personagens entrando aqui. 26 do capítulo 1 de Lucas diz: no sexto mês, foi o anjo Gabriel, de novo, né? Gabriel, o anjo enviado para dar as notícias, o mensageiro de Deus, né? Enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. Então, legal a gente ver aqui, né? Saber que Maria, que José já moravam em Nazaré antes do nascimento de Jesus, que a gente vê Jesus nascendo lá em Belém, conforme a profecia. Mas os seus pais já moravam antes mesmo em Nazaré, tá bom? Pra gente lembrar bem. Há uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. Então aqui o anjo vai se apresentar a Maria. Maria que já estava prometida para José, né? Eu não sei como é hoje para você, né? Mas, assim, os compromissos de casamento judaicos eram, de fato, muito sérios. Já estavam comprometidos, então um ou outro só esperaria um momento do casamento, né? Não é como hoje que as pessoas às vezes mudam, né? Tem gente que até casa e descasa, né? Não é a vontade de Deus de forma alguma, mas no mundo que a gente vive acaba acontecendo muito isso, né? Naquela época, não. Já havia um compromisso muito sério, né? De se reservar um ao outro pelo compromisso. Então, Maria aqui é citada como uma mulher virgem, que estava realmente se guardando para José. E esse é um destaque importante, gente, né? Num mundo de tanta imundícias, né? Num mundo de tantos pecados, né? De tanta concupiscência, vontades da carne, né? Os homens de Deus, mulheres de Deus, como a gente tem visto aqui, Zacarias, Isabel, Maria, José, eram homens destacados porque faziam a vontade de Deus, não se entregavam aos prazeres e às coisas que o mundo estava propondo desde aquela época, né? Então, o anjo aparece para Maria, versículo 28, e entrando o anjo aonde ela estava, disse, alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir essa palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Novamente, né, no contato com um anjo de Deus, a sua fala, tudo isso é muito relevante, né? Maria, uma jovem naquela época, fica preocupada com o que está acontecendo, né? Faz parte, né, para ela realmente dessa dúvida, né? O que, que acontece? O que, que esse anjo está falando aqui para mim? Né? O que, que ele quer dizer com essa saudação? E o anjo percebeu e disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Olha, uma mulher que, quando Deus olhou lá de cima, realmente viu, né, que era uma mulher que tinha realmente graça diante dele. Eis que você conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Esse será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Então, olha, naquela primeira cena do anjo Gabriel com Zacarias, disse que era um grande homem, um mensageiro. João Batista ia ser um pregador que ajudaria Israel a estar preparado e convertida. Agora, com Maria, está dizendo: vai ser o Filho do Altíssimo, aquele que vai herdar o trono. De fato, Maria ia ser mãe do Filho de Deus. Olha que presente que ela receberia aqui. Versículo 31 falou que o nome vai ser Jesus, né? E tem um significado, né? Porque Jesus é o Salvador. Essa é a ideia que o nome de Jesus traz aqui. Versículo 33: ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Olha só, né? Seguindo aquela linhagem lá do Velho Testamento, falando de Davi, do judeu, está dizendo que esse é o rei que vai permanecer, não vai ter outro rei além dele, né? E nós, agora que somos chamados ao cristianismo, sabemos que o reino de Jesus existe e vai permanecer para sempre, assim como o anjo está prometendo aqui. É um reino para sempre, sem fim, né? Então, disse Maria ao anjo: como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Então, Maria aqui, diferente de Zacarias, que dentro da sua pergunta tinha dúvida da questão, né, de como isso poderia acontecer, já que eles são idosos. Maria tinha dúvida porque ela não tinha relação, né? Ela não tinha como ter relação de uma forma humanamente falando, ela não poderia ter filhos. É isso que ela está dizendo aqui. Como é que vai acontecer? Me explica isso, né, anjo? Como é que vai ser? Respondeu, então, o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sombra. Por isso também, o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Então o anjo explica: olha, é milagre, é puramente poder de Deus. Não é ação humana nisso, né? É o poder de Deus agindo em Maria. Eis que o anjo explica para ela. E ainda continua dizendo: Isabel, sua parente, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o sexto mês para aquela que dizia ser estéril. O anjo vai dizer: olha, também tem uma parente sua aí, que você sabe, já é de idade, né? É uma pessoa mais velha, mas ela está tendo um filho. Olha aí o milagre de Deus acontecendo também com ela, né? Dois milagres aqui. E Maria, 37 diz: porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Outra coisa importante para a nossa fé, né? Não há para Deus nada que é impossível. Principalmente aqui dizendo nas promessas de Deus, tá bom? Às vezes a gente fala: ah, Deus, não tem nada impossível, e começa a pedir um monte de coisa, mas são coisas humanas, né? Coisas do nosso dia a dia, né? Então, não é isso que ele está falando. Ele está falando assim: olha, realmente Deus é poderoso, pode fazer qualquer coisa, mas o foco está nas promessas de Deus, para cumprir realmente a palavra de Deus. Deus é o Deus do impossível. Então, responde Maria: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim, conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Interessante, né? Que postura firme de uma jovem de Deus, né? Que ela não sabia como ia ser. O anjo simplesmente disse a notícia, não falou para ela garantias, dizer, ó, a vida vai ser fácil, vai ser moleza a partir de então, não vai ter dificuldade nenhuma, riqueza, prosperidade, que maravilha. O anjo não falou isso para ela, mas como é a palavra de Deus, Maria disse, estou aqui, estou para servir. Eu sou uma pessoa que está dedicada a fazer a vontade de Deus, que se cumpra o que tiver que se cumprir. Talvez essa grande fala de Maria, nesse versículo 38, é algo que nós precisamos fazer hoje também. Quando decidimos seguir esse Jesus, devemos falar, somos servos do Senhor, que cumpra em nós o que o Senhor quiser, independente do que vai acontecer. Custe o que isso custar. Precisamos ter a disposição. São essas pessoas que Deus vê graça diante deles, que Deus se alegra, que Deus fica realmente contente. Continuando o versículo 39, diz, naqueles dias, dispondo-se Maria, foi apressadamente à região montanhosa, a uma cidade de Judá, e entrou na casa de Zacarias, e saudou Isabel. Houve essa saudação de Maria, a criança, né, ouvindo, né, a saudação de Maria, a criança estremeceu no ventre. Então Isabel ficou possuída do Espírito Santo e exclamou em alta voz, bendita és tu entre as mulheres e bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da tua saudação, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Bem-aventurada a que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhes foram ditas da parte do Senhor, aqui no versículo 45. Então, de forma de milagre, do poder de Deus, né, estava acontecendo a reação aqui. Isabel logo conseguiu perceber quem estava na barriga de Maria é o Salvador, Jesus, o Salvador, o meu Senhor, assim diz Isabel, né, como ela é bendita, né? Ela é privilegiada por ser a mãe do Senhor, do Salvador. E Isabel deixa isso bem claro. Depois a gente vai ter, nesses versículos, né, o cântico de Maria, da alegria dela, do privilégio dela. Depois o nascimento de Jesus, o cântico, né, de, o nascimento de João Batista, o cântico de Zacarias. Esses cânticos são bem interessantes, porque os cânticos, eles representam muito, né? São salmos, né? Que transferem da gente para Deus, tanto desespero, tristeza, mas como alegria também. Esses cânticos aqui são cânticos de alegria, porque o poder de Deus estava cumprindo a palavra de Deus, porque Deus estava abençoando pessoas, porque Deus estava abençoando o mundo onde eles estavam vivendo. Afinal, João Batista seria aquele que converteria pessoas, seria mensageiro de Deus, que converteria pessoas à vontade de Deus naquele mundo, né? Naquela época. E Jesus, o grande Salvador de todo mundo, de todos nós. Que grande feito, que grande momento, que grande cânticos aqui de Maria e de Zacarias depois que o seu filho nasce. Lembra que ele estava mudo, né? Não podia cantar até o nascimento de João Batista, e foi de fato o que aconteceu, né? Maria vai ficar 3 meses com Isabel até realmente cumprir o tempo aí Isabel ter o seu filho, né? Mas Zacarias ficou cheio do Espírito Santo e profetizou um grande cântico aqui para nós, né? E também Maria pôde falar da alegria do Espírito dela, de Deus, o Salvador, que contemplou a humildade na serva, né? Então, muito bonita essas falas, vale a pena você ler depois com mais calma. Mas que o Senhor possa trazer tudo isso nos nossos corações, que os feitos de Deus, por Jesus ter vindo ao mundo e salvado nossas vidas, possa trazer uma alegria que nos faça realmente estar cantando alegres por aí. Que o Senhor nos abençoe.
Você ouviu o programa Deixa a Bíblia Falar, uma produção do Seminário Teológico Ebenezer. Informações 8133-425269.